Ok, siamo col signor Luis Brun, la cui famiglia è originaria di Poffabro.
Sono neto di Giuseppe Brun, il vignesto del Poffabro, in 1895.
Pode falar a língua que quiser.
Sim.
Português.
Ah, pode falar. Pode.
Italiano, friulano, o que quiser.
Então, mas fulano é pouca parola, de fulano, eu perco um pouco lá. Uma roba que me pensa de fulano é milho que ele blava, ele gato que ele giace, mas é pouca roba que ne pare, não mai parli.
Italiano.
Só fulano.
Ah, só fulano.
Só fulano. Mas com o tempo você já perde um pouco. Bom, ele vinha em 1895. O objetivo era, meu nome aveva um moinho, tinha um moinho na Itália.
Em Poffabro.
Em Poffabro. Inclusive, nessa minha volta para a Itália, eu encontrei lá ainda as ruínas do moinho daquela época. Até trouxe uma lembrancinha, que era umas pedras do próprio muro, né? E vieram para cá, então, e ele procurou. Naquela época, onde tinha rios e onde tinha quedas d'água. E para montar o seu moinho aqui no Brasil. Então, aconteceu aqui, na linha Santa Bárbara, na época, município de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, o primeiro moinho colonial da região. Isso atendia vários municípios que vinham com seus cavalos para moer o seu produto. Ao mesmo tempo que moíam o produto, aproveitavam que na época tinha muito peixe aqui, do riacho, que não era poluído, que nem hoje, né? Nós estamos tentando recuperar isso agora. E eles iam embora com a sua farinha e com os seus peixinhos. Isso durou de 1896 até 1940.
Então eles chegaram e rápido fizeram um moinho. Sim. O objetivo era fazer um moinho.
O objetivo era vir para cá e se instalar como um moinho, né, tia? Em 1940 foi encerradas as atividades por causa, ou se modificava toda a tecnologia, que nós vamos ver mais tarde, que através da roda d'água, e surgiram outras técnicas de fazer farinha de trigo, fazer farinha de milho, e aí se encerraram as atividades. Então ficou de 1940 a 1970, ficou simplesmente uma atividade de subsistência. Enquanto os filhos...
cultivavam, né?
Sim. Esses netos do Giuseppe, que veio da Itália, eles saíram todos e foram estudar. Saíram. E em 1970, com o meu pai, ele com uma certa idade, então encerramos, inclusive, as atividades de subsistência aqui da região. Nós voltando para cá, o que, que nós fizemos? Resolvemos montar uma reserva ecológica. Então nós estamos, desde essa época, implantando aqui um sistema alternativo da região. Hoje, praticamente, são em torno de 450 hectares. Foram plantadas em torno de 18 mil araucárias, 60 mil árvores nativas, para recuperar o que existia aqui na época. E com isso, o que aconteceu? Voltaram coisas que existiam na época e tinham desaparecido, tipo tucanos, bichos estranhos do mato que nunca teve aqui, estão voltando de novo, estão voltando não, estão vindo para cá, né? E estamos assim numa fase de encerramento agora e conseguir um registro junto ao IBAMA, que agora é a Fundação Chico Mendes do Brasil.
Sabe alguma coisa? O senhor conheceu o avô?
Não, não conheci.
Mas contava na família, de repente, como é que era a vida dele de lá na Itália? Por que resolveram? Por que decidiram de sair? Se tinha um moinho, deve ser que, bom, não passava fome lá, ou sim. Como é que foi a história?
Não, eles vieram em busca de novas alternativas, de mudança, que na época lá na Itália era muito... A vida estava ficando um pouco difícil e aí resolveram arriscar pela América.
E
né?
Quem veio aqui? O
meu nono, que se chamava Giuseppe Brun, e a Madalena Romã.
Que era a esposa,
minha nona.
Os dois, se tinham filho quando vieram?
Tinha um. Maria Brun, que já tinha nascido na Itália. Uhum. E aqui no resto nasceram todos aqui.
E outros irmãos, irmãs? Ou...
Nasceram aqui no Brasil.
Não, né? Não, do avô, do...
Olha, nisso, não, nessa não. Minha ida para a Itália, assim, eu descobri um pouco, mas que um foi para os Estados Unidos. Aliás, depois que meu avô veio para cá, foi buscar um irmão dele, que era o tio Barba que falava, né, tia? Que ele se divorciou na época, era uma coisa muito difícil.
Lá, né? Onde? Aqui no Brasil?
Não, lá, na Itália.
Um irmão do...
Do meu avô. Ah. Sabe, ele se separou, não sei como é que foi o processo de separação lá, mas então ele foi buscá-lo, então ele veio para cá. Então...
Ele veio depois.
Depois, ele foi buscá-lo e veio para cá. Nessa minha ida agora para Pofabro, sabe, da onde veio meu avô, tive informações. Que uma foi para os Estados Unidos e a gente não tem informações. A outra foi para a Argentina também, nós não conseguimos conectar com essa história. Só volto agora para a Itália, eu encontrei lá que era primo do meu avô, que era o Luigi Bruno.
Que ainda fica lá, né?
Não, acho que ele já faleceu, que era ancião.
Mas ficou lá ainda?
Ficou na Itália. Em Pofabro.
Uhum.
Em Pofabro.
E tem histórias que conta do começo aqui, de quando chegaram. Eles vieram de navio, não imagino.
Sim, vieram de navio, vieram a Porto Alegre, né, tia? De Porto Alegre, então, vieram, subiram por Montenegro. Sabe, e vieram se instalar aqui, não aqui nesse local, mas uma cidade próxima de Montebello, que é Santa Bárbara, né?
Sim.
Rasgador, né,
Tchê? Sim.
Santa Bárbara, que se instalaram em Santa Bárbara, e aí depois de instalar em Santa Bárbara, então ele foi à procura de um local para fazer o seu moinho. Claro que desceram no meio dessas matas, que na época isso aqui era puro mato, né, Tchê? E ele chegou numa conclusão que aqui era o lugar para instalar o moinho.
E esse era o lote que ele tinha, ou compraram depois? Como é que
esse
foi?
Lote, por lado de lá do rio, parece que ele comprou do governo, mas por lado de cá ele comprou particularmente, depois, né?
E
essas 450 hectares não é da época. Na época era em torno de 63 hectares.
E trouxeram também coisa lá, de lá, da Itália, para fazer um moinho, ou fizeram tudo aqui?
Olha, poucas coisas vieram de lá. O que veio para lá parece que são as mudas de uva, que até hoje estão ali.
Ah, trouxeram mudas de uva no navio?
No navio, é.
Que uva? Que...
É uma uva que chama-se, aqui é nome de, particularmente, Chiavona, né, gente?
Chiavona.
Chiavona, né, gente? Que era que veio da Itália. E outras coisas, assim, que eu saiba, não vieram. Vieram só com as suas malas e com as suas roupas mesmo.
Ah, eu teria muita pergunta.
Mas pode perguntar à vontade, pode perguntar à vontade.
Não, então, o senhor não conheceu ninguém que veio da Itália?
Não, não.
Mas o pai nasceu...
No Brasil.
No Brasil, em que ano?
Em 1896.
96, depois...
É, praticamente quando foi montado o moinho, meu pai nasceu, né, tia?
Então o pai contou a coisa do... Não tem histórias assim.
Tu sabe que isso ali é uma coisa, né? Que os italianos, os pais não falavam muito para os filhos, né? Isso é lamentável. Hoje eu sinto um pouco de dor, assim, não ter conversado mais com meu pai.
E avô tampouco? Avô não conheceu?
Não conheci também.
Ah, porque...
É que eu sou um cara que eu nasci quando meu pai tinha 60 anos e minha mãe tinha 50. Então é...
O caçula
da tia,
não tem testemunho direito, então.
Mas assim foi o que aconteceu. O que eu sei, assim, não por ter conhecido, mas por ter ouvido de outras pessoas, que o meu nono Giuseppe era um bom vivant, né, tia? Ele gostava de cuidar do moinho, conversar com as pessoas, né, e incluir, receber bem as pessoas, isso que ele gostava de fazer.
Então deu certo para ele, certo?
Deu certo, deu certo. A gente é muito agradecido pelo que ele fez. A gente hoje está numa situação assim, a nossa família está todo mundo bem. E nasceu desse ponto dele ter vindo de lá e ter montado isso aqui. E uma coisa, assim, que isso se deve muito também a ele, principalmente a minha mãe, que mandaram todos os filhos, com 12, 13 anos, mandaram estudar, né? Que ninguém fazia isso, né? E todo mundo mandava.
O filho seria o filho do os netos do Giuseppe.
Sabe, o que na época se precisava de mão de obra, e eles tinham uma coisa assim de mandar os filhos estudar. Está na hora de vocês seguirem o caminho.
E para onde mandaram?
Para Bento Gonçalves, né? Bento Caxias, nessa região. Né? E ali saíram todos, cada um encontrando seus caminhos. Né? Na nossa família tem 3 irmãos que foram funcionários do Banco do Brasil, o qual se aposentamos dentro deles também, que foi uma carreira muito bonita.
Ah, o senhor trabalhava também no Banco do Brasil?
Sim, trabalhamos em Brasília, trabalhamos em Porto Alegre, trabalhamos na direção geral do banco. Então foi um fruto da...
E quem tomava conta da colônia, das terras, enquanto o peso estava espalhado?
Isso estava tudo parado. Estava assim uma mata selvagem, né? E agora que nós estamos se tornando isso aqui uma reserva ecológica. A prova que foram feitos em torno de mais de 1.000 metros de calçamento, foram feitos mais de 10 quilômetros de trilhas aqui dentro. Sabe, foi recuperada a história do moinho, foi feita novamente a roda d'água, que podem ter provas com fotos depois, daqui a pouco nós vamos ver.
Uhum.
E assim, nós estamos assim, reflorestando novamente toda a área.
E por que tem que reflorestar? Porque
tiraram... Isso, como é que vamos dizer, né, Tchê? É uma coisa assim, eu acho que é um débito que nós temos com o nosso antepassado, que cortavam tudo na época, né? Então nós estamos refazendo toda essa história, né? Que aqui tinha muitas grápias, muitos cedros, muitas madeiras nobres, sabe? E foram todas elas cortadas, né?
Porque vendiam madeira ou porque precisavam
da terra? Vendiam também. Não é só da nossa propriedade, mas das vizinhas também, né? Então agora a gente está resgatando toda essa história.
E quando é que o senhor foi para a Itália, que falou?
Foi em 2001.
E como é que foi essa viagem?
Ah, foi uma volta assim ao... Como é que eu vou dizer? É uma volta do que o meu avô fez, né? Eu me imaginei lá em 1896 saindo de Pofabro, se despedindo dos seus amigos, que sabiam que não ia mais voltar para lá, né? E voltando, e foi a Veneza. Você imagina, eu sei que eu saí de lá naquele domingo fazendo a mesma coisa, que tive a mesma emoção que ele deve ter tido na época, né, Tchê? Se despedindo de todo mundo e...
Foi pra Veneza?
E foi pra Veneza, que pegaram a embarcação.
Ah, saiu de Veneza,
de Veneza.
Ah, não de Gênova.
Não, foi de Veneza.
Interessante.
E aí então foi uma emoção, como uma reviver a história, né?
E antes tinha pensado em ir na Itália, em conhecer?
Não, foi uma viagem muito rápida minha, que inclusive isso foi uma continuação da viagem que eu nunca ia imaginar que...
Que acabava assim.
Não, sim, que eu ia para a Índia um dia, né? Acabei indo para a Índia, da Índia voltei, fui para Roma, e Roma fui para o norte da Itália e... Eu nunca me esqueço lá quando chegamos lá em Pofabro, chegamos de noite e tomamos um banho numa banheira das águas das geleiras de Pofabro, e à noite um minestrone com um bono vini de Pofabro. Isso aí é uma lembrança que tenho muito bonita de Pofabro.
E achou pessoa... Estava falando...
Sim, encontramos 2 primos. O Luigi nos recebeu muito bem, apesar de ter tido uma dificuldade para chegar até a casa dele, casa de desconfianças.
É?
Sim, muita desconfiança. Nós chegamos em Pofabro, perguntamos e não, no primeiro plano não conseguimos chegar, né, tia? Mas depois falaram que era um pessoal do Brasil, que era um parente, aí ele abriu, o Luigi abriu.
Espera, o Luigi era
primo
do Giuseppe.
Primo do Giuseppe.
do...
É, mas eles tiveram muita dificuldade nisso. Depois que chegamos até eles, uma persona maravilhosa, como era um ancião de 80 anos, sabe? E até foi uma coisa engraçada, que no domingo não tinha la carreira de voltar até Spilimbergola. São 7 quilômetros, parece que são. E aí, nós, de manhã cedo, no inverno, em novembro, nós andando pela estrada, nós podíamos voltar a pé, e ele nos acompanhou até um certo ponto. Ele disse, bom, já vi a socoar dessa. E me volto à minha casa.
Luigi.
Luigi. Uma lembrança.
Caminhando.
Caminhou 1 quilômetro, assim, depois nos abandonou. Abandonou não.
Sim.
Nosso caminho
E quer voltar?
Sim.
Sem plano?
Sem plano de voltar para Itália. Sim.
Quando?
Ah, vamos ver.
Ainda não sabe.
Não. Eu tive 3 vezes na Índia, tive...
Como é que foi para a Índia? Assim, para...
Meditação.
Uma viagem personal, não de trabalho.
Não, personal.
E falou que a língua, os seus pais falavam friulano, os dois eram friulanos?
Os dois falavam friulano.
Em casa?
Sim.
E vocês aprenderam português na escola? Como é que foi?
Na escola.
E eles falavam também português? Os pais?
Entre os dois, não.
Mas...
Sim, conosco, sim. Não, mas falavam mais o nosso italiano gramatical daqui, conosco. Agora, eles dois falavam só friulano. Por isso que eu lembro umas palavras do Jat, do Surrisco, do Brava, de essas coisas eu lembro ainda, né? Não é uma pena que não tenha uma tecnologia de nós ter, na época de nós ter gravado essas coisas,
claro,
né? Uma coisa que não tenha mais retorno, né?
Eu vou também precisar de algumas datas, mas de repente depois que eu vou anotar, assim, quando vamos...
Então tá, eu acho que vamos ver a parte histórica agora, né, Tchê?
Tá.
De onde vem instalar o moinho, onde tem a casa, onde tem...
Tá
bem? E aqui?
É.
Aqui, não, aqui é o seguinte, isso aqui nós recuperamos agora também, que isso aqui tinha caído tudo, né, Tchê? Até as pessoas dizem, por que tu não amarra no poste de cimento? Não, digo, vou fazer o mesmo jeito que era da época, né, Tchê? Então o que era isso aqui? Isso aqui era uma... não era espia na época, era um ferro. E... então, tudo que era produzido daqui para cima era transportado por esse sistema de ir até o outro lado. O que que era? Era uma
até outro lado do rio?
Sim, aonde tinha os depósitos. Né? Onde tinha a criação de porcos, onde tinha tambo de leite, onde tinha galinhas. O que que era isso aqui? Isso aqui, aqui em cima desta espia, ia uma carretilha com um gancho. E nesse gancho era transportado tudo que era milho, era trigo, era madeira, era abóbora, tudo que era produzido dessa banda do lado de cá do rio era transportado. O que acontecia? Isso aqui tem uma certa declividade, depois dá uma volta e chegava ao espaço zero praticamente lá, então parava, então os lados desganchavam e levavam para a casa. Era um sistema da época.
Até quando foi usado esse sistema? Mais ou menos?
Olha, 1970. Em 1970 ainda era utilizado isso aqui. Inclusive tem uma coisa engraçada aqui, né? Que como tinha a criação de suínos, se produzia muita abóbora de pescoço aqui nessa região aqui de cima. O que você fazia? Você botava elas todas penduradas aqui, sabe? E largava. E os porcos já ouviam só pelo chiar, porque chegava lá, batia no poste, espalhava no chão. Então eles já sabiam. Quando viam aquele zunido, eles já se preparavam para esperar o alimento.
E chegava lá onde ficavam os porcos,
não, batia num poste lá e aí espatifava tudo. Aí eles faziam uma festa. Essa era a curiosidade que ainda tive.
Você nasceu aqui, Luiz?
Sim, nasci aqui.
Vitória Madalena.
Todo mundo.
Essa casa lá embaixo?
Sim, nós vamos visitá-la depois, né? Sim.
Que essa era a primeira casa, essa do
avô? Não, a primeira casa era essa aqui.
Ah.
Depois foi feita outra em 1906.
Então essa daqui era do vovô José.
Do vovô José. Não, outro também é do vovô José, mas ele fez uma casa nova.
Ah,
quando ele veio
para
cá se instalar, inclusive tem uma coisa engraçada, que na época era muito mais frio que hoje, então embaixo ficava o estábulo e em cima era a casa. Diz que na Itália tem muito disso, né, Tia? O próprio calor das vacas aquecia a história de cima. Então, vamos lá ver depois. Né? Tem um paredão aqui, né?
Tem um paredão.
Tem uma trilha aqui dessa, aqui tem o paredão, né? Estou fazendo as trilhas. Aqui.
E agora usam para...
Não, é só pra...
assim.
Só se aparecem os malucos daqui a pouco, querem descer dele.
É!
Tô com uma mão, assim, pega umas folhas ali.
É, daqui a pouco aparecem os malucos aqui.
Depois o bungee jump.
É. Uma? Eu não sei o que aconteceu. Como é que ela... Então elas foram duas que se uniram e não... Mas tá ali, né?
Aqui é um moinho?
Sim, aqui vai ser um moinho aqui embaixo. Os muros da época, né?
Mas agora não tem nada.
Nós vamos ver.
Ah, vamos ver. Ok.
Saem quatro trilhas ali. Tem essa, que ela tem em torno assim de 6 mil metros.
Quantos metros?
6 mil metros. 6 quilômetros.
6 quilômetros.
É, demora em torno de 3 horas para você fazê-la. Ela anda num lado de um riacho que nasce dentro da reserva praticamente, então é água potável. Inclusive eu tive a felicidade de receber alunos de vários colégios e as crianças
tomando.
Com a sua mãozinha tomando água ainda.
De manancial?
É, isso ali ainda é. Este outro, que são dois aqui, se chama bifurcação de rios aqui, né, senhor? Esse outro que vem das regiões mais produtoras de uva já não.
Não dá para tomar.
Não dá para tomar. Né?
O que é rio esse?
Esse é o Rio 22, ah, 22. E o outro chama-se Riozinho, né?
Riozinho. E o moinho ficava depois desses dois.
Depois, nós vamos ter.
Esse cá. Chama como?
Rio 22.
Ah, 22, fica 22.
22. Estamos numa beleza aqui que chega em outubro e vai embora em dezembro, que são os sabiás ferreiros.
Ah.
Eles chegam aqui para se reproduzirem, eles ficam 2 meses só.
Chegam de onde?
Não se sabe de onde eles vão.
Esse que está.
Isso agora é pouco, mas assim, 6 horas da tarde, 6 horas da manhã, isso aqui é ensurdecedor. Ó. É o sabiá ferreiro.
Uhum.
Esse canal foi feito em 1896. É uma das coisas assim, que me questiono, como é que os caras faziam isso que não tinha máquinas, não tinha motores, não tinha nada. E olha o tamanho das pedras. E elas são colocadas num sistema que quanto mais força tiver o rio, mais elas fecham e não tem como isso aí abrir. Né? É uma técnica que tinha na época.
1896.
Então não tinha máquina, não tinha nada. E dizem que na época é o seguinte, o tempo não valia nada. Se levava 30 dias para mexer 1 metro de uma pedra, era o bom da época. Não é a loucura que tem hoje.
É.
Chegava até o final por causa da... Imagina, de 1896 até...